Queridos irmãos, boa tarde. Que as bênçãos do nosso Jesus Cristo possam nos envolver, que nós possamos receber essa luz maravilhosa que vem desse Espírito maior, de nosso guia, modelo, o Espírito que não perde uma oportunidade para nos ensinar o caminho da nossa redenção, o caminho do crescimento do nosso amor em nossos corações, para que possamos cada vez mais, amando-nos uns aos outros, como foi lido na página, e assim serão conhecidos seus discípulos, por nos amarmos uns aos outros. No Livro dos Espíritos, a pergunta 625, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o maior Espírito já vindo à Terra, enviado por Deus, para nos servir como guia e modelo? E a resposta, eu acho que vocês já ouviram aqui várias vezes, é taxativa. O maior Espírito já vindo aqui à Terra para nos servir como guia e modelo é Jesus Cristo. Desde os primórdios da nossa criação, quando ainda espíritos em formação, saindo de planetas, saindo selvagens, não é? Primitivos, e Jesus recebe das mãos de Deus a incumbência de nos guiar, de nos salvar, de nos levar de volta para moradas eternas. E dizem os Espíritos que muitos de nós viemos de um mundo chamado Capela. E naquela época, Jesus, com um grupo de Espíritos engenheiros siderais, tirando do elemento universal, deu formação à Terra para que nós pudéssemos habitar esse planeta. Planeta ainda inóspito, selvagem, de acordo, estou falando nós porque muitos de nós ainda estávamos lá, ainda de acordo com o nosso grau de moral, o nosso grau de conhecimento, o nosso grau ainda de espírito, lutando pela sua sobrevivência sem o conhecimento que nós temos agora. E se hoje nós degradamos ainda pelas coisas materiais, imagine naquela época, os habitantes das cavernas, não é? Que busca as suas moradas, que busca uma formação de famílias de uma forma muito dura, muito selvagem. Mas Jesus sempre esteve conosco. Jesus, em todos os momentos de nossas vidas, Ele não perde nenhuma oportunidade de nos ensinar. A gente não vê no seu Evangelho quando aquela mulher adúltera, sendo perseguida por uma turba, apedrejada, e eles que estavam sempre, não é? Os judeus, os fariseus da época, estava sempre buscando uma forma de pegar, de encontrar para prender Jesus, para que levasse-o para César, não é? Eles encontram Jesus. Jesus estava em certo local e a mulher fugindo, né? Aí eles dizem: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E diz a lei que ela tem que ser apedrejada até a morte. Eles falaram isso porque Jesus pregava amor, perdão, caridade, não é? Aí eles pensaram: ah, se ele agora for contra, ele vai estar contra a lei de Moisés. Então, a nossa oportunidade para prendê-lo. Mas Jesus, com a sua sabedoria, diz que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E diz Humberto de Campos que naquele momento Jesus falou essa frase e pegou um graveto e ficou rabiscando assim na areia. E ali ele escreveu o nome, os nomes dos participantes daquele linchamento, que tinha muitas dívidas, tinha muitos pecados. Então nenhum deles se atreveu a tirar a pedra. Largou as pedras e foram embora. Primeiro os velhos, depois os mais jovens. E a outra passagem também, que eles ainda buscando encontrar algo para prender Jesus, pegam a moeda e perguntam: Senhor, nós temos que pagar os impostos a Roma? Eles também queriam que Jesus falasse que não deviam pagar. Aí eles teriam uma, não é? Mais uma ocasião de prender Jesus, porque estariam instigando-os a se lutar contra Roma, que fazia, que cobrava os impostos. E Jesus simplesmente pede a moeda e pergunta: o que vocês veem nessa moeda? Aí eles dizem: é a esfinge de César. Aí Jesus diz: então, dei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, meus irmãos, estou falando isso para lembrar mais uma vez que todas as vezes que vocês adentram, que nós adentramos a casa espírita, é para o aprendizado de nossa libertação de nossos espíritos, ainda sendo atraído muito pela matéria. Nós ainda somos aqueles espíritos ainda vacilantes, porque somos espíritos em provas e expiações. Deixamos a nossa vida de espírito lá em mundos primitivos para reencarnar nesse mundo de provas e expiações, que deixará de ser um mundo nessa situação para se tornar um mundo regenerado, um mundo de regeneração. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos realmente aprendendo nas nossas religiões? Porque toda religião, a função das religiões é nos religar a Deus, nos levar de volta para Deus. E a religião que não cumpre essa função não é uma religião boa. Mas aquela que se preocupa com isso, que eles são espíritos eternos, criados para a eternidade. Só os nossos corpos é que perecem. Mas nós, a inteligência, que pensamos, que queremos, que amamos, que odiamos, eis aí o espírito que viverá para a eternidade e cada vez mais se libertando, cada vez mais se libertando da matéria para se tornar apenas espírito puro, como Jesus. Será? Ele nos ensinou que poderíamos fazer tudo aquilo que ele faz e fazia, não é? E muito mais ainda. Tudo depende de nós. O nosso assunto hoje, meus irmãos, é do Evangelho, capítulo 8, item 8 também, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. É mais lições. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam aos teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos, vejam só vocês a preocupação deles, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições. Aí alguém pensa assim, ah, mas realmente está errado, né? A gente ensina nossas crianças, nossos filhos, antes de comer, a lavar as mãos, não é assim? Não, a gente ensina isso, porque é uma questão, né, de higiene. Mas eles, os escribas, os fariseus, tinham isso como, né, coisa de toque mesmo, que tinha que ser assim. Era a lei, uma das leis deles, eles ficavam horas e horas lavando as mãos. Lavando as mãos, lavando as louças, aqueles que eles iam comer, copos, mas era de uma forma irritante. Não apenas como a gente, mas só a gente fazia com as crianças, não é? Botar uma criança para lavar as mãos ali, meia hora, lava. E eles tinham isso. Aí, Jesus lhe respondeu, por que violais outros o mandamento de Deus? Para seguir a vossa tradição, a tal da tradição. Por que Deus pôs esse mandamento? Olha a importância aí, meus irmãos. Por que Deus pôs esse mandamento? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro seja punido de morte, aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Então, isso também estava escrito lá na lei deles. Essas coisas. Como eles diziam que estava escrito. Lavar as mãos, não é? Para ficar pureza, com pureza. E Jesus falou, então por que vocês não fazem isso? Por que não honram vosso pai e vossas mães? Aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. E você já sabe assim, que fazia essa oferenda para Deus e podia fazer o que quisesse, a mãe, o pai, que não tinha problema nenhum, porque estavam fazendo esse tipo de oferenda. Então, não tinha problema nenhum não honrar o pai, não respeitar a mãe. Torna-se inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Aí Jesus dá uma dura neles, né? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse, esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Infelizmente, muitos de nós, não é? Ainda somos assim. A gente faz aquela de mim, instrumento da sua paz. Mas no primeiro problemazinho que a gente encontra, a gente já esquece, nós nos esquecemos que pedimos a Deus para nos usar como instrumento. Às vezes nós temos com nossos carros lá na garagem, não é? Tem pessoas que têm, 1, 2, 3 carros, não tem problema. É o que ele quer, tem condições de ter, que tenha. E tem alguns que ainda colocam assim no retrovisor do carro. Este carro serve a Jesus. Foi Deus quem me deu. Uma série de coisas. Deus é fiel, uma série de coisas. Não é? A gente vê isso, não vê? Pelo menos eu vi várias vezes. Aí um vizinho, no meio da noite, passa mal. E ele não tem um carrinho. Então alguém corre lá e bate na porta deles, minha mãe está passando mal, minha... me leva no hospital. Ele, não posso não, não está dando não, porque tem que trabalhar cedo, inventa uma história qualquer, não é? E não faz a caridade. E às vezes é uma pessoa religiosa, que está nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, somos nós, filhos de Deus, que ainda não colocamos em nosso coração e nossas mentes esse amor que Jesus, nosso guia e modelo, veio nos ensinar. Ai, mas é muito difícil. Porque é muito difícil a gente ficar fazendo caridade, porque tem pessoas que são hipócritas, mentirosos, que querem enganar a gente. E o amor? E o amor onde fica? Será que não temos a coragem que Jesus demonstrou quando atendeu a mulher adúltera que estava sendo apedrejada? Ele ia falar assim, não, lava as mãos, virava as costas e deixar a mulher ser massacrada, morta, apedrada, porque a lei era apedrejar até a morte. Será que nós não temos a coragem de ir ainda contra César, contra Roma, para pagar os impostos, mesmo sendo, a gente já sabe que aquele era injusto, porque era o estrangeiro que estava em nossa terra e veio nos cobrar impostos. Mas se nós tivéssemos condições de pagar, vamos pagar. Melhor do que ser massacrado por coisas materiais. E assim, meus irmãos, esse amor que Jesus nos ensina, que seremos seus discípulos conhecidos, como seus discípulos, por muito nos amarmos uns aos outros. Eu sei que pessoas, muitos de nós, não gostamos de ouvir isso. Mas isso é maçante. Ficar falando que tem que perdoar, que tem que fazer, não é? Caridade, que tem que dividir, que tem. Nós somos espíritos, meus irmãos, criados por Deus, rumo a uma evolução maior. Deus coloca em nós um livre-arbítrio para que possamos seguir a nossa jornada, o nosso rumo, de acordo para atingir a nossa evolução espiritual. E esse caminho, quem escolhe somos nós mesmos. No livro de Alice no País das Maravilhas, não sei quem leu esse livro se lembra, o gato... Ela se aproxima, ela está perdida, andando, ela se aproxima do gato e pergunta. Um local que havia vários caminhos, para lá, para cá, outro caminho. Aí ela pergunta, seu gato, qual o caminho que eu devo seguir? Aí ele pergunta, você quer ir aonde? Para onde você quer ir? Aí ela fala assim, eu não sei. Aí ela fala assim, quem não sabe aonde quer ir, então qualquer caminho serve. Já leu, criança? Viu isso? Então, qualquer caminho serve. Mas nosso caso não é assim, não, meus irmãos. Nós temos que sempre procurar um caminho, mas que seja o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho da verdade. Porque é para isso que nós estamos aqui, para atingir esta condição de espíritos já vencedores de nós mesmos. Jesus diz, eu venci o mundo, e nós podemos vencer também. Desde que nós passemos a colocar essa condição de não ficar com tanto apego à matéria. Olha, a doutrina espírita Não é contra ninguém ter carro, ter casa, ter boas coisas, não. Ao contrário, cada um que busca o seu conforto, cada um que busca aquilo que é a sua, não é? Que é o seu prazer, que faz bem a ele. A doutrina espírita nos convida apenas a compartilhar. Eu não posso ter em minha casa duzentos pães e na esquina está jogado lá um irmão nosso, um irmão meu, passando fome. Eu não posso ter um guarda-roupa, desculpa falar isso, mas a gente é bom sempre lembrar, porque todos nós caímos nisso. Eu não posso ter lá um guarda-roupa cheio de cobertores, de edredões. Agora não está fazendo um calor terrível, não é? Mas aquele frio que fez aí, deixa um irmão ao relento morrer de frio, meus irmãos. Como aconteceu? Não é possível. Nós somos seres humanos. E nós temos visto atualmente, né, na mídia, nos mostra às vezes animais fazendo coisas que nos deixam envergonhados. O amor que eles demonstram pelos seus filhos, pelas pessoas. E são animais que têm um raciocínio ainda, não é? Muito longe de ser o nosso raciocínio. Então nós vimos aqui que os fariseus se preocupavam apenas com coisas materiais. Mas o que era necessário Jesus quis ensinar para eles, não é? Que não era o apego à tradição, a essas coisas de lavar, ficar lá horas lavando o copo, lavando o prato, lavando as mãos, e não honrando ao pai, não honrando as suas mães, não honrando aos seus semelhantes, que apenas vivendo para si. Eu tenho aqui um livro do nosso irmão José Carlos de Lucas. Que fala o livro esse aqui, ó. Alguém me tocou. Livro maravilhoso. Simples, simples, fácil de ser lido, fácil de ser compreendido. E eu acho que nós temos na nossa livraria para venda ou lá na biblioteca para empréstimo.
Desculpe, está tá marcado, mas eu acabei puxando a marcação aqui.
41 é... limpeza interior.
É.
Desculpa, até porque eu tirei a marcação, aí fiquei perdido. Mas o José Carlos de Luca, ele é um juiz muito sensível, muito voltado para as coisas do Evangelho de Jesus. Ele diz assim, depois que Jesus tem um encontro, né, com os escribas e fariseus, que Jesus fala tudo aquilo que eu li, falei antes aqui, vocês são, não amam, não respeitam vossos pais. Aí o Luca fala assim, na passagem acima citada, Jesus dirige a sua palavra veemente a dois grupos de pessoas que lidavam diretamente com a religião. Veja só, dois grupos de pessoas que lidavam diretamente com a religião. Os escribas e os fariseus. Os escribas eram professores da lei de Moisés, interpretando-a para o povo. Portanto, profundo conhecedores dos princípios religiosos. Já os fariseus eram rigorosos observadores das práticas exteriores, dos cultos e das cerimônias religiosas. Porém, escondiam costumes dissolutos, eram orgulhosos e dominadores. Com palavras fortes, Jesus adverte aqueles que buscam apenas... Olha o perigo que tem para nós mesmos, não é? Aqueles que buscam apenas uma vida religiosa de fachadas, tal qual ocorria com os escribas e os fariseus, a vida religiosa autêntica é aquela que vivemos no íntimo de nossos corações, e não o conjunto de atos exteriores que praticamos no templo religioso e que pode não refletir o que verdadeiramente se passa dentro de nós. Yogananda, líder espiritual no Oriente, afirmou: o Senhor não pode ser subornado, vejam só, meus irmãos, o Senhor não pode ser subornado pelo tamanho da congregação de uma igreja, nem por sua riqueza ou por sermões bem elaborados. Deus só visita os altares dos corações purificados pelas lágrimas da devoção e iluminados pelas velas do amor. Eu posso estar de joelhos diante do altar em ato de aparente humildade perante Deus, porém, se meu coração estiver cheio de orgulho e rancor, poderei passar o dia todo naquela posição, que o máximo que conseguirei será uma tremenda dor nos joelhos. A melhor oferenda que podemos fazer a Deus é perdoar aquele que nos ofendeu. E somente no espírito de humildade o homem consegue perdoar. E isto é a religião verdadeira, aquela que vai por dentro de nós e não aquela em que os atos são meras aparências. Lembra aqui de um trecho da carta do apóstolo Tiago. alguém pensa que é religioso, se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Veja vocês, não é? Temos uma linguinha só, não é? Dois olhos, dois ouvidos, não é? Mas a língua é uma só. Será por quê, hein? Para a gente pensar, né? Sabe por que Tiago escreveu essas palavras? Porque logo após a crucificação de Jesus, Tiago e Matias caminhavam pela estrada em direção à cidade de Betânia. E conversavam a respeito da traição de Judas. Isso é um outro problema, meus irmãos, que até hoje a gente crucifica o Judas, não é? Na festa as crianças fazem aqueles bonecos de pano, não é? E malhação de Judas. E o Judas até hoje paga por algo que nós não sabemos realmente o que ele foi. A respeito da traição de Judas. Ambos faziam severas críticas ao companheiro, que num momento de fraqueza e falta de vigilância, deixou-se arrastar por ideias equivocadas, que culminaram no episódio da traição e morte de Jesus. Referiam-se a Judas em tom depreciativo e não se cansavam de encontrar razões para taxá-lo de representante das trevas. Mas no decorrer da viagem, uma luz resplandecente se aproximou no caminho de Tiago e Matias. Ambos ficaram assombrados perante o quadro luminoso que surgia diante deles e reconheceram que aquela luz era Jesus, que se aproximava. Quanta emoção passou a dominar-lhe o coração. O mestre estendeu sua mão amorosa aos discípulos, amigos, mas nada dizia. Foi então que Tiago pediu a Jesus que voltassem a Jerusalém. E o Cristo respondeu doce e firmemente: não, Tiago, não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. Vejam que perdão, tinha sido crucificado, né? A culpa ficou sobre o Judas, que foi vendeu por 30 dinheiros, mas Jesus perdoa e vai em busca de Judas, porque Judas tinha sido suicidado. E estava em situação terrível, não é? Como estava a consciência de Judas? Eu estou falando estava, porque para nós espíritas, ele continuava vivo. Ele praticou suicídio, matou seu corpo. Mas ele, espírito, continuava vivo. Num sofrimento terrível, é claro. E Jesus, a Escritura diz até que Jesus desceu aos infernos para buscar Judas. As palavras do Nazareno deixaram Tiago e Matias sem chão, certamente envergonhados diante da situação de se intitular discípulos de um mestre que perdoa, enquanto eles mesmos ainda eram severos juízes. Foi a partir desse encontro que Tiago escreveu aquelas palavras a respeito da necessidade de controlarmos a língua, pois sem isso a nossa religião não vale nada. Controlar a língua, porque os dois vinham, não é? Dilacerando o companheiro. Como posso? Veja isso aqui, meus irmãos, olha só. Como posso manter a hóstia sagrada na boca, se minutos depois encho a mesma boca de palavras malsões? Como posso perpetuar em mim? Olha só vocês agora, pensa para vocês, gente, vocês estão aqui? Viu? Vieram? Então tem que ouvir. Tem não, cada um ouve o que quer ouvir, não é? Como posso perpetuar em mim os benefícios do passe espiritual se logo após recebê-lo me envolvo em comentários negativos sobre pessoas e situações, rebaixando os níveis da minha própria energia? Ainda refletindo com o apóstolo Tiago, aprendemos que, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas em suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Portanto, a religião mais pura e verdadeira perante Deus é a prática da caridade. Somente o ato de fazer o bem ao próximo é capaz de fazer bem a nós mesmos. O homem de fé, mas que não se torna melhor para o seu semelhante, que não tem boas ações, está perdendo tempo e enganando a si mesmo. Novamente, ouçamos as palavras claras e fortes de Tiago. Você tem fé e eu tenho boas ações. E eu respondo: então, mostre-me como é possível ter fé sem ter boas ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que é somente um? Quem crê? E treme de medo, seu tolo. Você quer saber de uma coisa? A fé sem boas ações não vale nada. A religião verdadeira de Jesus é limpar-se interiormente de toda maldade e encher-se de bondade nas mãos, nas palavras e nos pensamentos. Somente quando o copo fica limpo por dentro é que ele também se limpa por fora. Eis o ensinamento do Mestre a nos mostrar que somente nos ligamos a Deus por meio desta ou daquela religião com o coração limpo de maldade e com as mãos cheias de caridade. É assim que Jesus se sente tocado por nós. Eu sei, meus irmãos, que esse tipo de sermões assim, não é? Quando mexe com o nosso eu, com o nosso sentimento, muitos de nós, às vezes, não gostamos de ouvir. Porque a gente não fala para uma pessoa. Nós somos espírito, eu repito, espírito em evolução. E o que a gente lê nos evangelhos, todas as religiões, vai nos falar sempre a mesma coisa. Dessa forma, dessa luta contra nós mesmos. E ainda mais agora que o mundo está muito materializado, a coisa cada dia ruim mesmo de enfrentar. Sabemos disso. É muito difícil a gente encarar o mundo com as dificuldades todas que acontecem atualmente, a gente fazer crescer em nós a vontade de doação para o nosso próximo, fazer aquilo que Jesus quer que façamos, porque é o nosso caminho, aprender esse desligamento de coisas, de matéria. Lá no em Curupaiti, tinha lá o seu Manel, ele conversava com a gente. E ele dizia que ele era um contador de causos. E ele falava sempre, olha, lá era a colônia de leprosos, né? Era ou não é? Aí falava assim, olha, já vi centenas de enterros sair daqui. Sempre tem enterro aqui. Uma coisa que eu procuro e nunca encontrei é caixão com gaveta e aquela roupa que ele vestia antigamente, no tempo dele, ele já era 12, né? Como era daquela roupa que se vestia antigamente nas pessoas para enterrar? Mortalha. E mortalha com bolso. Então, ele dizia, eu falo sempre para o povo daqui, não adianta juntar coisas sobre coisas, porque na hora de ir para o cemitério, ninguém leva nada. Fica tudo aí. E as famílias, né, os familiares, começam às vezes uma luta terrível entre si para se apoderar das coisas daquele que partiu para o outro lado da vida. Aí ele dizia, então é melhor que vocês agora se despreendam disso aí e alimentem as crianças pobres, famintas, não é? Do que ficar juntando. Desapeguem-se dessas coisas e ajude ao próximo. Doe um pouco de si mesmo para que a sua entrada no plano espiritual seja tendo uma melhor acolhida. E isso, meus irmãos, fica ao nosso critério. Se a gente quer realmente praticar o bem, fazer o bem, amar o próximo, isso é uma coisa do nosso livre-arbítrio. Ninguém pode forçar ninguém a fazer aquilo que ele não quer. Não é assim? Cada um de nós somos... André Luiz diz que nós somos artífices da nossa dor ou da nossa felicidade. Nós, com as nossas ações, nós podemos tecer asas de libertação ou forjar algemas de cativeiro. Tudo depende de nós. Se estamos procurando saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nós temos que procurar estudar o Evangelho. E vamos sempre deparar com essas coisas, essas palavras de desapego, de amor, para que possamos voltar a mundos melhores. Nós temos conhecimento de várias colônias espirituais. Talvez a mais conhecida por todos seja o nosso lar. Não é assim? Então, todos querem ir para o nosso lar. Mas acontece que nem sempre nós vamos. Porque nós somos atraídos pela energia que nós emitimos, de nossos corações, de nossas mentes. Então, somos atraídos para essas colônias. E nós vamos ser atraídos para aquela colônia que ainda está de acordo com a nossa ética, a nossa moral, o nosso amor. Ah, eu vou morrer, vou para o céu. Vai nada. Primeiro, não sabendo como é o céu. Alguém sabe como é o céu? Um dia eu falei assim, a garotinha, mas ninguém falou, falaram para mim que meu pai virou estrelinha. O pai dela desencarnou, né? E falaram para ela que o pai virou estrelinha. Então ela queria saber, mas eu não sei que céu é esse que levou meu pai para ser estrelinha lá. E nós não sabemos realmente o que é o céu. Que céu é esse que falam? Céu, inferno, não é? Quem é bom vai para o céu, quem praticou maldade vai para o inferno e lá ficará eternamente. Aí Jesus nos ensina que Deus, nosso Pai, nosso Criador, não nos criou para sermos eternamente infelizes. Ao contrário, Deus nos criou para sermos felizes. Nos dotou de inteligência após nosso crescimento, não é? Antes, nós fomos criados simples e ignorantes. Não sabíamos realmente de quem éramos. Mas hoje em dia nós já estamos sabendo. A religião, a doutrina espírita, por exemplo, nos ensina quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós vamos para onde nós nos colocarmos, com o nosso desprendimento, com o nosso amor, com a nossa caridade. Para terminar, vou ler apenas mais uma página aqui do livro Jesus no Lar. Livro de Neil Lúcio, psicografado por Chico Xavier. O poder das trevas. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, sim, mil meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia no mártir redentor de muitos, valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte se lhe ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz: não sejas tolo. Volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonha da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconhece na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe dizia a respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite cismarentos e espantadiços. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.